era muito boa tarde, desde já agradeço a sua disponibilidade para conceder esta entrevista. Como foi anteriormente contactado, esta entrevista tem como fundamento a realização de uma investigação sobre a implementação da metodologia Turma Mais, enquadrada no programa Mais Sucesso Escolar, numa das escolas do Conselho de Grande. Em primeiro lugar, irei realizar algumas questões em termos de experiência profissional. Depois, seguidamente, realizaremos algumas questões sobre a intervenção, a implementação e desenvolvimento da metodologia e os resultados obtidos com esta mesma metodologia. Então, há quantos anos é professor aqui? É professor?
13.
Há 13 anos. Qual é que é o seu grupo de recrutamento escolar?
Número 1.
Pode ser as duas coisas.
Matemática 500.
Quais os cargos que já exerceu na escola? Nesta escola?
Nesta? Subcoordenadora, diretora de turma, coordenadora do PAN.
E há quantos anos é professora ou que se encontra a trabalhar nesta escola?
6.
Todos eles consecutivos, não houve interrupção. O que significa para si ser professora da disciplina que está envolvida no projeto Mais Sucesso Escolar, nomeadamente na metodologia Turma Mais? Isto é, que características é que vê, em primeiro lugar, em termos de disciplina e depois em termos pessoais, para que esteja envolvida no projeto da Turma Mais?
Envolvida num projeto que poderá trazer alguma melhoria na aprendizagem dos alunos e que poderá permitir fazer algumas alterações na sala de aula.
Portanto, há alguma estruturação e aplicações pedagógicas
diferentes.
E quais são as principais prioridades da sua disciplina dentro do projeto? Isto é, quais é que são aquelas as principais prioridades que, de acordo com o projeto, foram implementadas por si durante o decurso do mesmo?
As prioridades? A prioridade máxima é o sucesso dos alunos, não é?
Exatamente. Como professora, acompanhou sempre os alunos, isto é, teve uma continuidade pedagógica desde a implementação do projeto?
Sim.
Portanto, desde o 7º ano de escolaridade até o 9º. Ora, para que o projeto fosse implementado aqui na escola, houve necessidade de uma candidatura do mesmo por parte da escola. Uma vez que teve aqui 6 anos consecutivos aqui nesta escola, quando a escola apresentou a candidatura do projeto Turma Mais, em termos de metodologia, teve conhecimento dos reais motivos que levaram à apresentação da candidatura, pela parte da gestão que estava na altura e que fez a candidatura?
Já não me lembro.
Nesse caso...
Eu sei que na altura me mostraram que as ideias do projeto, mas depois não entrei muito dentro da própria candidatura.
Quer dizer que a escola disponibilizou alguma informação sobre a candidatura, sobre aquilo que seria o projeto, e que mostrou algum interesse, provavelmente, a vir e candidatar-se ao projeto, uma vez que não participou na candidatura, que já disse. Passaremos agora então à implementação e o desenvolvimento do projeto Turma Mais. Quais as principais alterações estruturais e pedagógicas foram por si verificadas com a implementação do projeto? Isto é, de acordo com a estrutura orgânica, a mobilidade e questões pedagógicas que possam ser aplicadas na sala de aula, que comparativamente com outras turmas que não foram intervencionadas nos anos anteriores com o projeto, quais as principais alterações?
Para já, a mudança, a alteração da planta constante de não sei quantas e não sei quantas semanas. A cada período que mudava o grupo, havia alteração de planta. Depois, como é que se diz? A verificação, não é? O acompanhamento mais personalizado dentro da sala de aula. A verificação da existência de grupos de nível. Cada vez que nós tínhamos de escolher um grupo para a turma mais, né? Tínhamos de escolher um grupo que fosse com um nível homogéneo. Apesar disso nem sempre acontecer, mas pronto. O facto de identificarmos esses grupos a certa altura fazia com que eu, mesmo na sala, nas salas de aula, conseguisse perceber bem quais é que eram os grupos, os níveis.
Quer dizer que, ao longo do desenvolvimento do projeto, organizou o grupo de alunos determinando determinadas características e estruturou esses mesmos grupos para fazer um acompanhamento pedagógico com uma maior diferenciação pedagógica dos alunos.
Sim.
E que feedback é que teve dos alunos em relação a essas metodologias aplicadas?
Dos alunos, alguns manifestaram bastante, inicialmente estavam relutantes em frequentar o grupo de turma, o novo de turma mais. Mas depois achavam que estavam no sítio certo, que com isso que se conseguiam dar mais de si às aulas e aprender mais também.
E isso verificou-se ao longo de todos os anos ou cada vez que o aluno era enquadrado nesse grupo? Isto é, era só essa relutância era só na fase de integração do grupo ou foi essa visão de uma melhor colocação começou a seguir o caminho mais correto desde o sétimo para o nono ano?
Eu notei mais só no nono ano. Notei mais porque se calhar os alunos também se sentiram mais à vontade para dizer seja o que for, mas se calhar alguns, nem todos diziam alguma coisa, mas alguns notava-se que sentiam melhor quando estavam na turma mais.
E esse mais à vontade deveu-se?
Serem menos alunos, isto sobretudo nos grupos mais fracos, como não apareciam, não estavam lá os alunos melhores, ou os alunos que participavam mais, então fazia com que eles conseguissem abrir um bocadinho mais.
Uhum.
Mas sobretudo porque a dimensão do grupo era menor.
Bom, nós também sabemos que a avaliação é um processo contínuo ao longo do ano letivo. De que forma é que foi a avaliação do projeto e dos alunos transmitida por si ao coordenador e ao diretor? Isto é, houve necessidade da sua parte dar algum feedback daquilo que se passava dentro da sala de aula, do comportamento dos alunos, do trabalho desenvolvido, ao coordenador e ou ao diretor?
Na escola?
Sim.
Ao diretor da escola, não. Ao coordenador do projeto, às vezes.
E lembra-se quando é que surgiam essas informações? Ou de que forma surgiu essas informações?
Às vezes o coordenador é que pedia alguma informação. Outras vezes... Era outras vezes, eram informações, mas informais também, sobre alguma coisa que se passava, alguma estratégia que se verificava mais eficiente ou eficaz, algum feedback de algum aluno também.
Nesse caso, havia sessões informais entre si e o coordenador, e entre si e os pares.
Sim.
É com regularidade?
Não tinham com regularidade todas as semanas, não, mas de vez em quando.
E ao longo dos 3 anos, acha que foi sempre realizada da mesma forma?
Não, foi diferente.
Como?
Se calhar no 3º ano, por já nos conhecermos melhor, pelo menos alguns elementos, havia mais conversa, mais troca de informações.
E realização de ações de formação ou formação mais formais, quer entre os pares, quer fora dos pares, mas entre os pares de outras escolas?
Ações de formação?
Sim, orientações, aconselhamentos. A escola, por si, realizou algumas orientações que foram transmitidas aos docentes ou na escola não emitiu qualquer orientação durante a implementação do projeto e desenvolvimento?
Orientação sobre o quê?
Sobre de que forma que deveria decorrer a implementação e o desenvolvimento do projeto. Quer em termos de estruturação, quer em termos de desenvolvimento todo pedagógico.
No início do 7º ano, tivemos a informação como é que ia funcionar e desde aí funcionou da mesma maneira.
Sempre da mesma maneira. E esse funcionamento, foi-lhe sugerida alguma opinião ou, de livre vontade, transmitiu algumas opiniões sobre a melhor forma de fazer o desenvolvimento do projeto? Segundo a candidatura do projeto, também houve uma equipa técnica de não-docentes às escolas que, de alguma forma regular, poderia vir à escola. Nesta escola esteve presente e que trouxe algumas ideias, algumas orientações. Acha que essas orientações foram importantes para a aquisição dos resultados alcançados?
Não.
E porquê?
Não vi que orientações é que foram sequer, portanto.
Na comissão da reunião que tinha semestralmente.
Acho que não houve alterações. Algumas das coisas que. Algumas das orientações que davam já fazia, portanto, não.
Na sua opinião, os docentes cujas disciplinas não se encontravam envolvidas no projeto, isto é, não contabilizadas ou que não aplicavam a metodologia, ou que não foram aconselhadas pela gestão das escolas em entrar dentro da metodologia e tudo mais, acompanharam o desenvolvimento e tiveram conhecimento das orientações dadas aos docentes cujas disciplinas estavam envolvidas no projeto?
Se eles sabem?
Sim.
Não sei.
Em termos de do encarregado de educação, o encarregado de educação também tem um papel importante na educação do aluno. Qual a sua visão do papel do encarregado de educação e no desenvolvimento do projeto? Acha que o encarregado de educação teve um bom acompanhamento dos alunos? Houve alguma comunicação entre si e o encarregado de educação?
Entre mim e o encarregado de educação não houve comunicação. Eu sou a diretora toda, portanto não estive a lidar com os encarregados de educação diretamente.
Mas existem outras metodologias de possível contacto entre o...
Sim, através da caderneta não foi diferente de outras turmas de ensino básico. Portanto,
as metodologias basicamente foram as mesmas aplicadas do que noutras disciplinas. Ora, considera que, comparativamente a outros anos, a taxa de sucesso escolar dos alunos envolvidos pelo projeto alterou-se?
Alterou-se se comparar com o ano letivo anterior, o ano letivo, ou seja, a turma que estava um ano à frente destes alunos, alterou-se, porque os alunos do ano superior a estes são um bocadinho mais fracos, portanto eu não consigo fazer essa comparação.
Comparando a avaliação interna e externa, portanto os resultados obtidos no final do nono ano nas escolas com os resultados obtidos em níveis de exame, como classifica os resultados de acordo com aqueles obtidos?
A avaliação interna e externa. Este ano, a nível da matemática, tivemos melhores resultados. Se não foram os melhores de sempre, a nível do exame, aqui na escola. Mas...
E essa melhoria de resultados é somente conjugada aos grupos de nível 2, 3, 4, 5 ou algum grupo em específico onde houve melhorias de resultados?
Não, é uma melhoria geral. Uma melhoria geral, sim.
Se o projeto não tivesse sido desenvolvido na escola, na sua opinião, a taxa de sucesso teria sido idêntica? Isto é, os alunos teriam transitado ao longo do ciclo, sim.
Se calhar podiam ter transitado ao longo do ciclo, mas se calhar com mais dificuldades.
E em termos de avaliação externa?
Se calhar seria pior.
Tendo uma visão, e uma vez que acompanhou todos os alunos desde o sétimo ano até o final do nono ano, quantos alunos, na sua opinião, no nono ano, não teriam, se não tivessem sido intervencionados, não teriam chegado ao nono ano?
Eu acho que ao nono ano teriam chegado todos os que chegaram. Mas com mais dificuldades teriam chegado mais. Entre 5 a 10 alunos que teriam mais dificuldades.
E dos alunos todos, na sua opinião, quantos não teriam concluído o nono ano e com a intervenção do projeto concluído?
Esses tais 5 a 10.
E a maioria dos resultados escolares, nomeadamente na sua disciplina, dentro da sala de aula, deve-se a alguma metodologia mais específica que tenha desenvolvido, metodologia de trabalho entre os alunos, ou a metodologia, acha que a metodologia não teve qualquer interferência?
Teve alguma interferência, sobretudo neste ano. Comecei a organizar a sala de aula em função do ritmo de aprendizagem. E acho que teve algum efeito, uma vez que os alunos que andavam mais rápido não tinham de esperar pelos que levavam mais tempo a chegar ao mesmo ponto. E esses mesmos alunos competiam um pouco entre eles na realização das tarefas e ajudavam-se também, era uma competição saudável. E como se ajudava, conseguia ir ter com os alunos que tinham um desempenho mais lento e tentar fazer com que eles chegassem mais longe também.
Quer dizer que, aquilo que eu interpreto as suas palavras, dentro da sala de aula começou a formar grupos de trabalho mais homogéneos, para além da homogeneidade já existente dentro da sala de aula, e que desenvolveu trabalhos a pares, grupos de trabalho.
Cada um estava sentado em sua mesa, só que havia um diálogo que normalmente numa aula normal não permitiria, mas uma vez que eu sabia que o que estavam a fazer era tirar alguma dúvida ou comparar alguma coisa, não permitia que esse diálogo existisse, apesar de estarem em mesas diferentes. E essa comunicação não era feita de forma a perturbar o trabalho dos outros.
Quer dizer que, dessa forma, os alunos desenvolvem um trabalho mais concentradamente e todos se aplicavam da forma com as suas capacidades.
Ritmo de aprendizagem.
Ritmos de aprendizagem, exatamente.
E tinha alguns alunos que também tinham bastantes dificuldades, mas, no entanto, em termos de realização de tarefas, eram rápidos. Um bocado estranho.
Mas tinham bons resultados com essa?
Não. Eles eram rápidos em trabalho de sala de aula. Só que podiam distrair-se rapidamente, se distraem e faz com que deixem de produzir as coisas com tanta qualidade.
E se as coisas não eram produzidas com tanta qualidade, se os resultados da aprendizagem não era aquele, o objetivo da aprendizagem não era aquele que era pretendido, de que forma é que era feita a reformulação daquilo que não estava corretamente realizado?
Não percebi.
Isto é, se um aluno desenvolvia rapidamente o exercício, mas o exercício não estava correto, de que forma é que esse mesmo aluno, era verificada a correção do exercício e como é que era feita a correção do exercício?
A todos. O acompanhamento era feito a todos, com mais, uma vez que os que eram mais rápidos conseguiam auto-ajudar-se. Se algum deles não conseguia fazer alguma coisa, também era esclarecida qualquer dúvida que tivessem. Se não tivessem chegado ao resultado certo, também era apontado o caminho a seguir para chegar lá.
O caminho apontado por quem? Pelos colegas?
Pelo professor ou pelos colegas.
E nessa forma de gestão, acha que era mais fácil a gestão dentro da sala de aula?
Se calhar em algumas aulas funcionava melhor do que outras, mas isso... Acho que sim, quero.
E em termos de acompanhamento, acho que se torna mais individualizado o acompanhamento?
Acho que os alunos se tornavam mais autónomos. E eles tinham autonomia suficiente para poder fazer este tipo de trabalho. Daí, se calhar, só ter começado este ano, no ano.
Já que estamos a falar aqui em autonomia dos alunos, como é que, comparativamente com os anos anteriores, considera o desenvolvimento cívico dos alunos que melhorou ou não melhorou e de que forma? Isto é, ao longo do 7º, do 8º, do 9º ano, houve uma melhoria em termos de desempenho cívico dos alunos na sua sala de aula?
Não, alguns mais do que noutros, sim. Notei logo no início do ano, notei que já conseguia dar uns quantos exercícios de uma vez e eles conseguiam estar a trabalhar individualmente, sem fazerem barulho, sem estarem sempre a chamar porque queriam ler, como acontece muitas vezes, para ler um enunciado à minha frente. Mas notei que tinha havido algum crescimento. E alguns alunos ainda continuavam a perturbar as aulas.
Podemos então considerar que houve ou não qualidade no relacionamento, ou melhor, qualidade no relacionamento entre professor, aluno e alunos de turma, com a implementação do projeto?
Sim. Eles conseguiram... Se calhar aceitar melhor a outra turma. Cada turma deve ter, acho que conseguiu começar a aceitar melhor pelo menos alguns elementos da outra turma.
E em termos de professora, acha que os alunos se aproximaram mais do professor em si? Ou...
Alguns, sim. Alguns alunos, sim.
Em termos de projeto, quais é que são os pontos fortes e os pontos menos fortes, considerados fracos, que poderíamos encontrar nesta metodologia, na sua opinião?
o ponto mais forte, acho que é ter menos alunos na sala de aula e o grupo ser mais homogéneo. São dois pontos.
E fraco?
Fraco. Uma coisa que acontecia por vezes quando escolhemos o grupo de alunos às várias disciplinas intervencionais, quando escolhemos o grupo de alunos que ia integrar a turma mais, esse grupo não era homogéneo, tão homogéneo dentro de cada disciplina.
Isso devia ser o quê? A sobreposição de dólares?
Não, não. Um aluno que era fraco a matemática e a português, se calhar, tinha uma boa nota em inglês.
Então vou reformular novamente a pergunta. Uma vez que esse aluno poderia ser fraco em matemática, ou fraco em inglês, independentemente da disciplina, ser fraco em uma matemática muito bom ou outra, porque é que não levaria esse aluno a enquadrar sempre num grupo homogéneo das várias disciplinas? Quer dizer que havia sobreposição dos horários nas três turmas?
Sobreposição.
Isto é, na hora que o aluno poderia estar numa turma a ter matemática, não poderia estar na mesma, numa outra hora a ter inglês numa outra turma? Suponhamos nós.
Não, estou a pensar. Isso provavelmente não dava, porque a matemática tinha 5 horas, 5 tempos. O inglês tinha 2 ou 3, o português tinha 5, a história tinha uns quantos, portanto, dificilmente daria para fazer essa opção, essa estruturação, por uma vez umas coisas na turma mais e outras na turma menos.
Em termos de relação existente entre alunos da mesma turma e alunos de turmas diferentes, que comportamentos é que verificou?
Acho que ao fim de 3 anos o que se vê é que houve uma maior aceitação da outra turma.
E dentro da mesma turma?
Dentro da mesma turma. Acho que é mais ou menos igual, mesmo não tendo a turma mais, o projeto.
Há pouco referi-me que havia, por vezes, algumas conversas informais com outros colegas.
Sim.
De acordo com essas conversas que teve com outros colegas, que ideia é que teve em relação à participação dos encarregados ou à vinda dos encarregados de educação à escola, tendo em atenção a metodologia aplicada na turma onde os seus educandos estavam envolvidos?
Perdi.
Isto é, da conversa que tinha com os outros docentes, nomeadamente com o diretor de turma, ficou com a noção que os encarregados vinham, a educação vinham mais vezes ou menos vezes à escola do que os encarregados de educação, que os alunos não estariam enquadrados no projeto?
Se calhar vinham mais.
E em termos de autoestima individual dos alunos, acha que a implementação do projeto melhorou a autoestima dos alunos, quer individualmente, quer coletivamente?
Acho que sim.
Acho que sim. Para além daquilo que nós já falamos aqui, gostaria de acrescentar mais alguma coisa que nós ainda não tenhamos dito no decorrer da entrevista?
Não.
Está tudo?
Sim.
Então, agradecido pelo tempo disponibilizado. Até uma próxima. Obrigado.